de Senhora Bieber.
Ai! E aí, gente?
E aí, gente?
Tudo bem com vocês? Como vocês estão?
Tudo bem, e você, Camille? Como você tá?
Eu estou bem, graças a Deus. Gente, como prometido, ó, estamos aqui, hein?
Segunda semana seguida.
Primeiro episódio desse ano a gente gravou em férias. Estamos aqui.
Não que a gente não esteja ainda em férias.
É, mas...
um pouco menos.
Eu não tô mais. Já faxinei a casa hoje, já voltou tudo à rotina normal.
É verdade.
Gente, hoje eu queria muito que a gente conversasse sobre um tema...
polêmico.
Nunca é polêmico, amor.
É sim, zoeira.
Não é polêmico, é um tema difícil de todos nós, como seres humanos, falhos, de entender a profundidade. E a profundidade e as consequências que a falta disso ou a presença disso traz nas nossas vidas. Quer começar, amor?
Pode começar você.
Tá bom. Eu vou começar, então. Bom, vamos falar, então, sobre perdão, né? Eu sei que quando a gente entra na igreja, a gente logo começa a pensar sobre isso, por conta, né, do perdão dos pecados, eu preciso pedir perdão para Deus e tal. E uma coisa que eu aprendi muito na minha caminhada cristã é que o perdão, ele tá muito atrelado ao nosso crescimento espiritual. No sentido de que quanto mais a gente se arrepende daquilo que a gente faz de errado, mais crescimento a gente vai ter, né? Porque o perdão, ele é a chave pra gente entrar em contato com a realidade de quem a gente é, sabe? Você concorda, amor?
Concordo.
Tô tentando enganchar pra você falar. O Victor fala, gente, que só eu falo.
Não, pode falar, tem uma coisa depois pra você falar.
O Victor fala que só podcast é só eu, então tô aqui trabalhando nisso. Mas enfim, gente, então, quando o senhor fala, né, sobre 70 vezes 7, sobre ter misericórdia, sobre estender a graça, é muito sobre isso, é sobre a gente tirar o nosso ego do centro e entender que quando a gente pede perdão, a gente não perde, pelo contrário, a gente ganha, né? E, meu, pra mim, o perdão sempre foi algo muito difícil, porque eu sempre fui, na verdade, uma pessoa que sempre busquei muito agradar os outros. Sempre, 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 sempre. Então, me dá conta de que eu precisava realmente reconhecer um erro ou me dar conta de que eu feri alguém, era muito difícil pra mim. Então, eu construí vários muros e... como é que fala, amor? Defesas. Várias defesas no sentido de que... não, eu não errei com você. O problema tá em você. Você que, meu, tadinho, precisa de mais de Jesus ou o que seja. Então, eu sempre mudava.
Você que precisa aprender a entender o que eu falo, não é o que eu errei.
É, então.
A Camila nunca falou isso pra mim, tá, gente?
Mas eu já falei pra outras pessoas, ou até mesmo em pensamento, isso surgia na minha cabeça. Porque, na verdade, eu tava ali defendendo o meu ego, a minha arrogância de que eu precisava ser perfeita, de que eu precisava ser aquela pessoa extremamente correta. E eu gosto de pensar nisso porque é uma outra perspectiva, né, sobre a questão da falta de perdão. Não necessariamente você é rancoroso ou você só é cego para os teus erros. Muitas vezes você está tentando acertar tanto que você tem dificuldade em reconhecer seus erros por causa disso, né? Não porque você é do mal.
Na verdade, muitas vezes a falta de perdão é um baita de um orgulho gigantesco que a pessoa tem. Tipo, ah, eu sou tão, tão, tão bom que... ah, eu não preciso que pedir perdão pra ninguém, assim, sabe? Então, isso acontece muito. E é engraçado até pensar, né, sobre mim. Eu sempre fui, acho que, em relações diferentes de você. Eu sempre não quis ter confusão. Tipo assim, sei lá, tal pessoa bateu o pé que ela tá certa, eu na minha ingenuidade, na minha falta de conhecimento meu, assim, de que... então tá bom. Então beleza, me perdoa então. Então tipo, eu sempre fiz isso assim, sei lá, incontáveis vezes na minha vida. Incontáveis, assim. Tipo assim, às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas que não gostavam de mim, ou pessoas que gostavam de mim, entre aspas, abusavam da minha boa vontade, porque, tipo, tudo bem. Melhor ter a música do Super Combo, né? Que fala, prefiro ter paz do que ter razão. Tipo, eu sei que a intenção deles não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Mas eu sempre pensei nisso. Tipo assim, prefiro ficar tudo certo do que ficar brigando por alguma coisa. Ou no lado do perdão, tipo, prefiro pedir perdão logo e passar essa bucha logo. Só que, sendo que isso é uma faceta errada do perdão. O perdão não pode, tipo, ser uma, como posso dizer, uma resposta a parar de brigar. Tchau, me perdoa, então.
Porque isso é orgulho também. Você não quer ficar no confronto, então você quer se livrar. Você não quer ficar ali e resolver o problema de verdade, não quer se expor. Então, isso também é defesa, é orgulho.
É verdade, tipo, sei lá, alguma pessoa chega pra mim, Victor, você... Sei lá, tá fazendo isso em amor, né? Vou falar em amor, não a crítica má, uma crítica em amor. Pô, Victor, você não tá legal, você não tá fazendo isso legal. Pô, melhora nisso, não, o que você fez foi chato. Aí a pessoa orgulhosa pode virar e falar, tá bom, me perdoa então. Né? É ridículo isso.
Pra parar de ser exposta, né? Pra parar de ter essa conversa onde você tá sendo exposta e você ser obrigado vulnerável, a ser vulnerável.
Sendo que o perdão, ele é uma coisa, né, um ato de que você vê na Bíblia. Você vê, né, praticamente o evangelho é baseado no perdão. Tipo, se eu e você, a gente tá...
Alô, plano de salvação!
Pensa, se eu e você, a gente tá salvo por Jesus, é porque houve o perdão. Nossos pecados e tudo mais. Então, tipo assim, e aí a gente vive uma vida, às vezes, sem entender a necessidade de perdão. Lembrei de um caso, uma coisa que eu vivi há uns anos atrás. Todo mundo já viveu isso, acho que você já viveu essa época de querer entender do apocalipse, do inferno, do céu e tal. Não sei se é verdade ou não, mas eu peguei aquela ilustração, ou verdade, a gente só vai descobrir o dia que a gente estiver no céu. O inferno, brincadeira. Mas se a gente é no céu, a gente vai saber e tudo mais. Mas diz no que uma menina, não sei, ela foi arrebatada e ela foi pro céu e foi pro inferno. E no céu ela viu um monte de coisa e no inferno ela viu um monte de coisa. E uma das coisas que ela viu foi a avó dela enjaulada, tipo numa cela, assim, enjaulada, numa cela presa. E ela tava lá. E ela ficou indignada, tipo, como assim, vó, você era tão boa, você era tão incrível e tudo mais. E aí o demônio que tava do lado dela falou assim, a tua avó tá aqui por falta de perdão. Então, e ela tava aprisionada. Então as outras pessoas que, por exemplo, pecavam, o pecado de estimação era sexual, estavam sendo atormentadas na vida, na sexualidade. Ela não, estava enjaulada. Então o perdão, a falta de perdão, ela... trava as pessoas. E quantas pessoas eu já conheci, eu sei que também já conheceu, que são travadas na vida por causa da falta de perdão?
Porque realmente, assim, quando a gente fala de perdão, a gente fala dos dois lados, né? Igual você tá trazendo aqui, de você perdoar e de você pedir perdão, né? Então, assim, vamos falar disso também. Pra mim, perdoar sempre foi algo, assim, muito complicado. Mas até a gente tá falando disso, né, esses dias, de que no casamento...
A gente falou no último episódio um pouquinho.
Falamos?
Um pouquinho.
É? E de como eu cresci nisso, porque antes eu era muito rancorosa. Eu levava muito tempo pra, tipo, passar por cima do conflito e tal, porque se a pessoa me feria, era tipo, acabou. Acabou muito 880, sabe? Bem desequilibrado mesmo, assim. Então, às vezes era uma coisa simples e tal, a pessoa já morria pra mim. Mas hoje em dia eu já aprendi a ter mais graça, mais misericórdia. E principalmente dentro do casamento, a entender que... A confiar. Falar assim, cara, às vezes, sei lá, o Victor me feriu profundamente. Mas, cara, acima dessa circunstância, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio que o Victor é... Eu creio. Isso sendo real ou não, aquelas, né? Mas, tipo assim, pra você trazer isso pra sua vida, pra você que tá escutando. Eu creio que fulano é de Deus, é temente a Deus, então eu creio que fulano não teve a intenção de me machucar. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque eu vou ter força e habilidade para superar isso. E vai dar tudo bem. Eu preciso crescer com isso. Essa tal situação aconteceu para que eu pudesse crescer. E trazendo para o cotidiano, esse fundamento me fez muito a parar de competir. E ter esse sentimento de que, tipo assim... Esse sistema de defesa, assim, foi muito desligado dentro de mim. Porque eu não preciso mais ficar, tipo, remoendo, porque eu sei que o Victor me ama. Então, se ele errou, tá tudo bem. E ele pediu perdão, ele reconheceu, tá tudo bem. Não preciso, tipo, ficar perdendo tempo de qualidade com o Victor por causa de algo que ele fez ontem.
E fora que, biblicamente, a mulher goteira não pode acontecer, né? Sério, tem um versículo em Provérbios, eu não sei dizer a hora. A hora não, onde que tá?
Mulher briguenta.
Não existe essa palavra, goteira. Eu tô errado.
Não sei, gente.
Vou ter que confirmar, se eu tiver errado, nossa.
Não sei, gente. Depois a gente... É muito específico isso de goteira, amor. O Victor vai...
Eu vou ver agora.
Daí, depois a gente volta nisso. Então, assim, o casamento me ensinou muito isso. De que quando a gente não libera perdão, somos nós que perdemos. Essa é a verdade. A gente perde de paz, de vida, a gente perde de plenitude, a gente perde de sono, sabe? E principalmente quando é relacionado à nossa família, que são pessoas que a gente vai estar aliançada e conectada para sempre, até a gente morrer, querendo ou não, né? Quando a gente não perdoa os nossos pais, tios, que seja... desde situações difíceis quanto situações mais simples do cotidiano. Quando a gente escolhe não perdoar, na verdade a gente se coloca na mesma jaula que essa pessoa. Igual o Victor falou, sabe? A gente vai ficar na mesma jaula que essa pessoa, porque essa pessoa vai estar sempre na nossa mente, vai estar sempre no nosso coração, vai estar sempre ali doendo e nos cutucando. O Victor achou aqui.
Gente, eu me confundi aqui. Eu, na verdade, eu misturei duas coisas, né? Provérbios 27, 15, 16 diz assim: goteira pingando sem parar em dia de chuva, e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Existe outro versículo que diz...
Ranzinza.
E outro versículo que diz assim: é melhor morar só no fundo de quintal do que morar dentro de uma mansão com uma murmuradora e briguenta. Então, tipo, brinquei as duas coisas, mas não existe esse versículo, tá bom? Desculpa.
Mas ótimo, muito bom. Muito bom. Ótimos versículos, amor.
Obrigado.
E então, gente, é isso. O Senhor nos dá aí... a Bíblia, né, é o nosso manual de vida plena. Pra gente viver da melhor maneira possível. E o perdão faz parte disso. Não é fácil. Eu mesma tenho alguns aprendizados na minha vida. Que até hoje... Alguns traumas retornam à minha mente. Parece que eu começo a reviver aquela situação, aquela briga, aquela discussão. E o sentimento, o rancor, a raiva volta no meu coração. E eu tenho que orar e falar assim: eu rejeito isso, eu já liberei perdão pra essa pessoa. E eu não vou deixar essa seta tomar conta no meu coração. Porque isso, gente, uma estratégia muito, muito, que o diabo usa muito. Quando a gente tá um pouquinho cansado, desgastado emocionalmente, ele vai trazer à nossa memória situações difíceis para que a gente peque de novo, para que ele venha e ele abra brechas de novo no nosso coração, para ele manipular a nossa vida mesmo e roubar a nossa alegria.
E fora assim, quando você se torna uma pessoa, uma pessoa perdoadora, é muito bom para tudo na sua vida. Porque, por exemplo... uma pessoa que você ama, vamos pensar na igreja, vai. A gente tá liderando a igreja há um tempo. E, cara, uma pessoa que a gente gosta, os jovens, uma pessoa que a gente gosta, tô chutando, não existe essa situação, mas tô inventando uma situação. A pessoa que a gente gosta, vai lá, a gente apoia, confia e tudo mais, pisa na bola com a gente. Pisa feio. A primeira coisa que a gente gostaria de fazer é o que você falou, até eu também tenho esse sentimento muitas vezes, de tipo, tchau, esquece, nunca mais quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Só que, cara, normalmente, cara, olha, existiram poucas vezes na minha vida que não aconteceu passando-se anos. E as pessoas que às vezes pisaram na bola, chegam, a gente se reencontra, conversa. E como é bom depois dessa reconversa, esse reencontro, você virar e falar, tudo bem, cara, te perdoo. E você e volta, as coisas às vezes voltam ao normal, às vezes as coisas não voltam ao normal. Mas como é bom você ser uma pessoa que...
Tira esse peso.
Tira o peso, não só... Mas normalmente a pessoa que tá te pedindo perdão, você às vezes que perdoa, às vezes você nem tá sentindo. Você nem foi afetado, às vezes... Mas a pessoa que às vezes pede perdão, pra ela, você fala assim, tudo bem, eu te perdoo. É um fardo que sai das costas da pessoa. É uma coisa assim que é muito bom. E a gente com cristãos, a gente com pessoas que, tipo, devemos, né? Perdoar 70 vezes 7. A gente precisa ser, só que eu sei que isso não é por dia, exatamente. E, cara, se Jesus falou pra gente fazer isso por dia, é porque a gente tem que ter essa cultura de perdão. E se alguém pisou no nosso calo, se alguém pisou na nossa ferida, a pessoa chegar pra você e falar, cara, me perdoa. O que você tem que fazer não é, ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo. A gente não precisa reafirmar, que a pessoa já sabe que fez merda. Não precisa reafirmar.
Exato. E até mesmo, assim, essas conversas difíceis, né, de pedir perdão e tudo mais, elas levam muito tempo pra serem feitas da maneira certa. Exige muita maturidade de nós, sabe? E eu quero te dizer aqui, cara, que... Se você tá tendo dificuldade de perdoar alguém ou de superar alguma situação, fica tranquilo, sabe? Persiste em amor, persiste em busca ao Senhor, persiste em entregar a sua justiça própria, porque com o tempo o Senhor vai te dar maturidade, Ele vai te calejar, sabe? Ao ponto de você encontrar essa pessoa novamente e realmente tem uma expressão em inglês que chama be the bigger person, the big person. Que é ser a pessoa maior, no sentido de realmente ser a pessoa mais madura, sabe? Tipo, isso não me afeta mais e tá tudo bem. Não com uma arrogância de tipo, ai, como é que fala? O que vem de baixo não me atinge.
Sabe uma coisa que eu lembrei? Aqui, quando as pessoas falam assim, me perdoa se eu te fiz algo.
Isso.
Cara, isso é horrível. Tipo assim, meu... Se você sabe que a pessoa tá chateada com você... Tipo assim, vamos supor, tá? Que a Camille tá muito chateada comigo. E, velho, eu tô aqui pensando... O que que eu fiz, mano? Eu tô aqui matutando a minha cabeça. O que que eu fiz pra ela e tal? E, cara, não sei. Eu acho muito errado a gente chegar assim e falar assim... Ai, Camille. Me perdoa se eu te fiz algo. Parece muito tipo uma desculpinha de tipo assim... Medíocre. Chega assim, arrogante, exatamente. Qual que é o certo numa situação como essa? Chega assim, Camille,
o que eu te fiz?
Exatamente, o que, que eu te fiz? Me explica, me fala. E aí, a partir desse momento que a pessoa vai te explicar, talvez os seus olhos vão se abrir e você vai tipo, putz, que merda eu fiz. Ou não, você vai se explicar e talvez nesse momento gere uma grande discussão mesmo, que no final você vai ter que ter uma maturidade de chegar e falar assim, cara, tá bom. Vamos supor que você acha que você não tá errado. Mas você fala, cara, eu entendo a situação, eu entendo isso. E por respeito a você, eu quero te pedir perdão a isso. Tipo assim, a questão é, a gente tem que ser sempre, igual você falou, a pessoa, não a pessoa melhor, a pessoa mais disposta a perdoar. Tipo assim, mesmo se você foi o cara certo, se a pessoa tá te chateou ela, seja a pessoa que dá o primeiro passo.
Você quer uma chave de maturidade na sua vida? Mata o seu ego. Mata seu ego. Pode ver, pessoas maduras não são pessoas egocêntricas. Pessoas imaturas são extremamente egocêntricas. Pode ver. Vaidosas, arrogantes. Por quê? A maturidade baseada na Bíblia é exatamente sobre isso. É exatamente sobre ver as coisas a partir de uma perspectiva de compaixão e misericórdia. E é impossível a gente ter essa sobriedade e maturidade se o nosso ego está no centro. Se a gente está no centro, se a nossa opinião é a melhor. E principalmente, uma pessoa madura, ela não vai ser uma pessoa... egocêntrica, e isso vai tornar ela uma pessoa que não vai agir em justiça própria. A gente tem muita dificuldade em pedir perdão e em perdoar, porque a nossa justiça própria fala mais alto, porque a gente acha que a nossa perspectiva sempre é a melhor, que a nossa dor é a maior, que nós somos de alguma maneira ou injustiçados, porque pobre de mim, eu sou tão bom, ou de outra maneira de pobre de mim, sofri tanto, né? Então, de qualquer maneira, o nosso ego vai estar ali sempre no centro. E eu acho muito louco quando Jesus fala de dar a outra face, sabe? É uma coisa tão altruísta e tão sincera em dedicação ao amor ao próximo. Isso, assim, pra mim é realmente, assim, é uma anulação da sua justiça de uma maneira tão profunda que isso me deu uma pane no sistema quando eu tava na leitura, não tava esses dias? A gente tá fazendo a Bíblia 365. E aquilo, assim, me pegou de uma maneira, assim, sabe? Porque eu fiquei, cara, eu sei que a gente usa isso de uma maneira muito teatral, mas você ser injustiçado por uma pessoa e se deixar viver outra injustiça por amor da outra pessoa, sabe? Então, tipo assim, isso é uma parada tão, tão profunda de entender que, cara, eu não tô aqui pra agradar o meu ego e nem pra agradar o seu ego. Eu tô aqui pra fazer o que Deus mandou eu fazer, sabe? E se Deus tá permitindo essa situação acontecer, eu vou confiar nele e na justiça dele e na soberania dele e no amor dele. E isso vai ser o suficiente pra mim. Então, realmente está tudo bem.
E se a gente aplica, né, isso tudo para relacionamentos, tipo assim, cara, qualquer relacionamento você vai precisar ser a pessoa a quem entende primeiro, né, de matar o ego. Se você tá, desculpa te dizer, mas se você tá ouvindo esse podcast, você, a partir desse momento, você vai ter que ser a pessoa que vai ser a primeira a pedir perdão. E isso vai influenciar na sua vida com teus pais, com teus irmãos, com tua namorada, com teu noivo, 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 noiva, noivo, noiva, marido, mulher, confundi tudo aqui. E essa é a grande chave de relacionamentos. Eu acho que, assim, tanto o nosso relacionamento quanto os nossos pais, acho que a gente, quando a gente atinge a maturidade, sempre ser a pessoa que abaixa a bola e, tipo, putz, deixa eu repensar aqui, você pede perdão, os relacionamentos, cara, vão sempre indo para níveis ótimos.
E vão se desgastar cada vez menos.
Porque a gente sabe que desgastes emocionais é como se, enfim, nossa, que brisa que eu tive agora, né? É, tipo assim, não tem aquela história, se você fuma maconha, queima seus neurônios? É tipo isso, cara. Se você teve um desgaste emocional com alguém, essa mágoa, ela é irreparável. Sim, lógico. Restaura, volta, mas é irreparável aquilo que foi feito. Infelizmente.
Quanto mais profunda a sua mágoa for, quanto mais tempo usuário você for da falta de perdão, maior vão ser as sequelas na sua vida.
Nossa, que analogia!
Quer que eu possa continuar falando? E o Vitor falando aqui, e me veio em mente, né? Como perdoar o imperdoável? Né? Como perdoar um abuso, como perdoar uma injustiça profunda. E eu tô aqui hoje pra te dizer, como profeta de Deus na sua vida, de, cara, não vai ser na força do seu braço, não vai ser na sua vontade, não vai ser no seu tempo, mas vai ser na força do Senhor, vai ser no tempo do Senhor. Deus, ele vai te prover a capacidade emocional de se liberar dessa jaula, de se liberar dessa vida onde você vai estar sempre preso a esse trauma, onde você vai estar sempre preso à falta de amor que você talvez viveu com os seus pais, a rejeição que talvez você viveu de alguém. Vai ser o Senhor que vai suprir isso na sua vida. E ele vai ser tão, tão suficiente na sua vida, e a eternidade, ela vai tomar um lugar tão grande na sua vida, que aquilo que você viveu ou deixou de viver aqui na Terra vai se tornar tão, tão pequeno, que realmente o amor de Deus na sua vida vai transbordar, e você vai ter força e capacidade de realmente olhar para o trauma e falar, cara, isso não tem mais lugar no meu coração, porque eu tô transbordando de amor por Jesus. Não existe mais lugar para rancor por essa pessoa, sabe? O Senhor vai te encher de misericórdia, te encher de graça e sabedoria, sabe? Para você, eu creio muito nisso. E nossa, eu tô aqui, eu quero te convidar hoje, eu tô pregando. Porque, cara, Se você não crê nisso e se você tá escutando o que eu tô falando e, falando e pensando, cara, isso é uma utopia, Camille, isso é irreal. Cara, eu já vivi abusos na minha vida e eu sei do que eu tô falando. E eu quero te dizer, cara, o que você tá precisando hoje é aumentar a sua fé. Porque a Bíblia tá aí, o manual do crente tá na tua mão. Aumenta a sua fé pra você crer nisso, pra você crer que esse amor, ele vai tomar conta do seu coração, que essa misericórdia, essa capacidade de perdoar, vai sim tomar o seu coração, vai sim tomar a sua mente. Então, que você que tá escutando aí, que neste momento, cara, você pare tudo e comece a falar assim, Senhor, eu me vejo incapaz de perdoar fulano neste momento, mas pela fé eu libero perdão. Pela fé, aumenta a minha fé, Senhor, para que realmente eu possa viver uma vida plena, livre, gente. Uma vida de perdão, de pedir perdão e de perdoar é uma vida de liberdade.
Amém. Não, mas é assim, não tem nem o que falar depois dessa... É muito louco, assim, gente. Tipo assim, a gente tá dizendo aqui não por... porque a gente tá apenas baseado na Bíblia, mas por nossas próprias experiências da nossa vida. E a gente tava aqui antes de gravar, a gente tava conversando sobre esse assunto, sobre perdão e como que realmente perdão é chave. Chave para destravamentos, chave para coisas que ainda não são alcançadas. Às vezes você pode estar aí, você tá vendo esse podcast, talvez você vai se pegar pensando em pessoas que você até hoje não pediu perdão, ou você não liberou o perdão que as pessoas te pediram. Eu tenho certeza que se você tomar esse passo de você fazer isso, isso vai destravar a tua vida. Certeza absoluta. Absoluta mesmo.
E é uma mentira isso que falam, que o tempo cura todas as coisas. Assim, existem situações onde é sábio você perdoar só dentro de você, sabe? Existem situações onde realmente isso é o mais sábio. Mas quando houve um confronto, quando houve realmente você feriu a outra pessoa e a outra pessoa te feriu, eu vou te dizer, cara, nem sempre uma lavagem de roupa suja é necessária. Simplesmente uma mensagem, uma ligação, onde você simplesmente pede perdão pelo que você fez. Sabe? Eu vivi isso. E assim, eu tomei a decisão, eu falei assim, caramba, Senhor, no meu coração eu já perdoei essa pessoa, inclusive estou com saudade dela. Então, por que eu não comunico isso pra essa pessoa, por mais que ela não tenha pedido perdão pra mim, né? Mas eu então comuniquei da seguinte forma, eu falei assim, cara, eu sei que aquele dia não foi legal, mas eu tô aqui e eu quero te pedir perdão por aquilo que eu fiz. Gente, eu nem toquei no assunto do que ela fez por mim, porque se já tá resolvido no meu coração, isso é suficiente, sabe? Então, muitas vezes é preciso você expressar, pedir perdão de uma maneira clara e objetiva, com sabedoria. Ah, Camille, mas eu não tenho ideia de como isso vai acontecer e nem quando. Meu Deus, parece que tipo só vai realmente jogar o cocô no ventilador. Ora, fala assim, Senhor, se tu queres que eu fale com essa pessoa... Não, amor, falei bliblês. Não falei sulista agora. Assim. Falei bliblês. Bíblia, tu queres?
Se tu queres.
Não, tu queres é da Bíblia, linguagem clássica.
Você tá falando pras pessoas.
Tudo bem. Mas eu tô tipo orando, entendeu? Uhum. Senhor, se tu queres, ó minha alma. Uhum. Tá. Enfim. Mas começa a pedir assim, sabe? Tipo, Deus, se tu queres que eu fale com tal pessoa, que a situação venha, que aconteça, que eu venha ver abertura na outra pessoa também. E, enfim. Então, gente, é toda uma coisa que é muito complexa, porque envolve a outra pessoa. E você não vai controlar a outra pessoa, como ela vai reagir, se ela vai mudar ou não. Então, meu conselho pra você hoje é cuida do seu coração. Sabe? Pra quê? Pra que você vai ficar aí se corroendo em rancor, em angústia, em amargura? Por causa do outro? Você tá perdendo de liberdade. Você tá perdendo de vida plena com Deus, sabe? Você tá... Igual eu, diversas vezes por birra com o Victor, perdi de assistir uma série bem gostosinho com ele porque eu tava de birra, sabe? Então, assim, a gente perde quando a gente não perdoa e quando a gente não pede perdão.
Acho que o grande final de tudo isso é a gente ser os primeiros a tomar as atitudes. Seja pedir perdão, seja perdoar, Mas sempre que houver essa situação, sempre que o Espírito Santo tocar no seu coração para que você perdoe ou que você peça perdão, faça. Né?
É que eu lembrei de mais uma coisa, amor. Peter já ia encerrar. Mas, gente, eu já estive no lado oposto do Vitor, onde não era fácil para eu pedir perdão. E se não parece, se isso parece muito, muito, muito difícil para você agora, ora, cara, ora. Entenda que isso não significa admitir as suas mazelas, não é como se você de repente virasse vilão ou imerecedor do amor de Cristo. Pelo contrário. Tá bom? Então, não se sinta mal, pelo contrário, quem acusa é o diabo, tá? Se você tá sentindo culpa, não é algo de Deus. Se você está sendo constrangido, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo tá te convidando a você reconhecer os seus erros e a mudar, tá bom? Então, eu já tive no lado de falar, caramba, então eu não sou nada, eu sou muito ruim. E Deus falou assim, não, filha, isso é o diabo querendo distorcer aqui a parada que eu tô fazendo em você, tá bom? Então, vou reafirmar algumas verdades de Deus sobre a sua vida. Você é filho e filha de Deus, amado, querido, tá bom? E o Senhor tá aí te dando algumas chaves pra você crescer em maturidade, porque Ele quer que você seja livre e feliz.
Amém. Gente, é isso. Estamos aí encerrando mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por você ter ficado aqui até o final.
Uhul!
E a gente tá junto, então a gente tá sempre disponível. Se você ainda não segue o nosso Instagram, nosso podcast, é Senhor e Senhora Bember. No usuário é SRSRA Bember. Segue a gente ali, a gente posta algumas coisas, manda DM pra gente ali, a gente tá sempre tentando responder, interagir.
Sabe que eu acho que... Agora eu me toquei. Algumas pessoas me chamam de Bember. É por causa do podcast, é Senhor e Senhora Bember. Tipo, eu nunca, tipo, pensei nisso, porque eu sou Camille Cabanas em todo lugar, né? Mas a galera que, realmente, a galera que me conhece do podcast me chama de Bember. É que Bember, na verdade, é minha cunhada, né?
Não, você é Bember agora.
Então, mas tipo, o podcast trouxe essa nova identidade pra mim, entendeu?
Mas se qualquer pessoa te chamar de Camille Bember, é você.
Não, já me chamaram, tipo, ah, você é a Bember, né?
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
É só isso, gente.
Desabafo da Camille. Mas é isso, gente. Segue a gente no nosso Instagram. Então, o da Camille é Camille Cabanas. No Twitter dela é Cabanas Camille. E ela usa bastante Twitter. Meu Instagram é @Bember. Meu Twitter também é @Bember. Eu quase não uso Twitter. Eu só uso às vezes. Mas segue lá. E é isso, gente. Obrigado por estar ouvindo até o final. Compartilha esse episódio aí no Instagram. Compartilha pra geral ouvir. Dê feedback. E perdoe.
Hã?
Perdoe alguém.
Perdoe alguém.
O que você quer que eu fale?
Tchau, sei lá.
Tchau.
Tchau, gente.